Que bom que você se dispôs desse tempo para vir aqui, para poder adorar a Deus, para poder ouvir um pouco da palavra de Deus. E eu quero nessa noite compartilhar algo com você, que está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2. Você que tem a sua Bíblia, abra e acompanhe comigo. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 13 ao verso 17. Amém?
Amém.
Podemos ler?
Amém.
Não, tem gente falando que não. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Do verso 13 ao verso 17, a palavra nos diz o seguinte: Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galiléia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado num lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi, junto com Jesus e os seus discípulos, estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que é que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é vida, porque a tua palavra, Deus, ela traz sabedoria para a nossa vida. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração nessa noite.
Amém.
Que o Senhor me use como instrumento do Senhor para transmitir essa palavra para a igreja, e que a tua igreja, Pai, aqueles que ouvirem essa palavra, possa ter, Pai querido, um efeito positivo na vida de cada um deles. Essa palavra fique gravada no coração de cada um e que ela, Pai querido, sirva para que possamos viver melhor o Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o Evangelho de Marcos, especialmente nessa passagem em que Jesus ele está de viagem, e como o texto nos fala, Jesus ele passa na beira do mar e ele vê Levi, chamado também Mateus, cobrando os impostos. Para a gente poder entender um pouco mais sobre essa passagem, Israel vivia sob o domínio do Império Romano e Roma cobrava altos impostos do povo de Israel. Levi era um judeu e ele foi contratado, podemos dizer assim, pelo Império Romano para que ele pudesse então cobrar os impostos, para que ele pudesse trabalhar para o Império Romano. Era como se ele fosse um funcionário público, um funcionário que ele morava lá na Judéia, e ele foi contratado pelo Império Romano para trabalhar. Por quê? Era um homem de influência no meio dos judeus, era um homem conhecido, possivelmente um homem muito inteligente. Então o Império Romano contrata Levi para que ele pudesse então trabalhar como um cobrador de impostos. A grande questão é que um cobrador de impostos era uma pessoa odiada no meio dos judeus, porque, como eu disse, Roma cobrava altos impostos dos judeus. É por isso, queridos, que o Império Romano, então, eles pegam uma pessoa do meio dos judeus, um próprio judeu, para que trabalhasse naquela região e cobrasse os impostos daquele povo. Em consequência desse emprego, em consequência dessa atitude de Levi, ele era odiado pelos judeus. Ele era odiado por aquelas pessoas que o conheciam, por causa da cobrança dos altos impostos. E não tinha refresco do Império Romano. Todos tinham que pagar os impostos. Todos os dias as pessoas tinham que ir até aquele lugar e pagar o imposto do seu dia de trabalho. Mateus, então, querido Levi, ele era odiado pelos seus, ele era odiado pelos seus conterrâneos, pelos seus parentes, por causa dessa atividade que ele exercia. As pessoas pagavam os impostos, mas pagavam sem querer pagar. Era mais ou menos o que a gente vive hoje no nosso país. A gente trabalha aí 3-4 meses no ano somente para pagar os impostos. A questão é, Mateus, irmãos, era tido por aquelas pessoas como um pecador, como um traidor do povo judeu. Por quê? Ele era um judeu, mas que servia ao Império Romano. O povo judeu era escravo do Império Romano. E Levi trabalhava para esse império. Levi trabalhava para o imperador. Então ele era tido como um traidor no meio do povo judeu. Todos os cobradores de impostos eram odiados. Ou alguém aqui ama pagar imposto? Não, né? Ninguém ama. Ninguém ama pagar imposto. Nós pagamos porque somos obrigados. É claro que se esses impostos voltassem para nós em benefício para a sociedade, aí estaria tudo bem. Mas era a mesma coisa que acontecia na ocasião em que esse texto foi escrito. O povo pagava altos impostos e eram cada vez mais subjugados pelo Império Romano. Eles não tinham retorno nenhum daquilo. É por isso que Mateus, irmãos, era tão odiado por aquele povo. Ele não conseguia ter uma vida digna no meio daquele povo. Só que, em contrapartida, no Império Romano, no alto escalão do governo, Mateus era uma pessoa de conselho. Era um homem respeitado. Era um homem que as portas se abriam para ele toda hora. Mateus era recebido no palácio, era recebido pelos governadores, pelos homens importantes do Império Romano a qualquer hora. Por quê? Porque ele lidava diretamente com o tesouro do Império. Mas só, queridos, que do que adiantava Mateus ele ter o conceito do Império Romano e não ter o respeito dos seus conterrâneos, não ter o respeito dos seus parentes, não ter o respeito daquelas pessoas que o viram crescer ou que cresceram com ele, que participaram do dia a dia de Mateus. Quando ele saía dali, cobrava os impostos e ele ia até o imperador entregar tudo aquilo ali, ele era bem recebido, tapinha nas costas, abraços. Por quê? Porque ele estava fazendo aquilo que o império mandava. Só que não era aquilo que era certo a se fazer. Jesus, irmãos, nessa viagem dele, ele passa ali então de frente do mar, como diz aqui, olha, no verso 13. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Quando estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado onde os impostos eram pagos. Jesus estava passando ali naquele dia e Jesus, ele vê Levi naquela situação. Jesus, ele vê Levi cobrando os impostos daquele povo. E eu fico imaginando, irmãos, aquela fila toda para cada um ir lá e pagar os seus impostos. E eu imagino que cada uma daquelas pessoas que estavam na fila, a vontade deles era esganar Levi. A vontade deles talvez era de matar Levi. Porque além de eles estarem pagando os impostos, ele ainda estava sendo cobrado por um próprio judeu. Por uma pessoa que também era escravo do Império Romano. Que deveria estar ali e ajudá-los
com toda a influência que ele tinha no alto escalão do império, ajudá-los a se libertar daquela escravidão, mas ele estava ali traindo o seu povo. E aí eu fico imaginando aquele povo todo na fila para pagar os impostos, e eles, cada um que passava por ali, entregaram os seus impostos. A vontade deles devia ser de matar Levi. E Jesus, queridos, ele passa com os discípulos. Jesus está viajando e ele passa ali naquele lugar e ele vê Levi. Só, irmãos, que não é aquele ver simplesmente, como você às vezes passa na rua e você olha e simplesmente vê a pessoa e passa e vai embora. Esse ver de Jesus, irmãos, é um ver diferente. Jesus, ele fita os olhos em Mateus. Jesus, ele para olhar para Mateus. Jesus não vê simplesmente um homem, Jesus vê o coração daquele homem. Jesus vê o interior daquele homem. Jesus não vê, como eu e você vimos, só a parte exterior, só a casca. Não, Jesus, ele enxerga além daquilo que os olhos humanos podem ver. Jesus vê o interior. E eu fico imaginando, queridos, que Mateus também, ele já devia estar angustiado por aquele serviço que ele deveria desempenhar. Eu imagino, queridos, que não era também fácil para Levi, apesar dele talvez receber um bom pagamento por aquilo. Mas eu fico imaginando, queridos, que cada vez que um conhecido dele chegava diante dele para pagar com muita dificuldade os seus impostos, eu imagino que o coração dele doía. Eu imagino que talvez ele queria, como se diz, amenizar para algumas pessoas, porque talvez eram amigos de infância, eram seus parentes. Eu imagino que o coração daquele homem estava angustiado. E quando Jesus passa por ali, irmãos, ele vê o coração daquele homem. Jesus não vê, queridos, como aquelas pessoas que estavam na fila viam. As pessoas viam na fila e olhavam para aquele homem sentado naquela banca e eles viam um traidor. Aquelas pessoas que estavam na fila olhavam para Mateus e eles viam um traidor, um pecador, um homem que estava usurpando do seu próprio povo, um homem que estava traindo o seu próprio povo, um homem que estava maltratando, subjugando o seu próprio povo. Mas Jesus, irmãos, quando ele olha para Levi, ele não vê um traidor. Quando Jesus olha para Levi, ele não vê um pecador. Jesus olha para Levi, irmãos, e ele vê um ser humano carente do amor e da misericórdia de Deus. Da mesma forma que Jesus olha para mim e olha para você. Jesus, queridos, quando ele olha para nós, ele não olha para nós e vê em nós um pecador. Jesus não vê, não olha para nós e nos vê como uma pessoa rebelde. Jesus não olha para nós, irmãos, e nos vê nos nossos piores momentos. Sabe aquele momento que você faz tudo errado? Jesus, ele não te olha nesses piores momentos. Da mesma forma que ele olhou para Levi, irmãos, e ele viu ali um homem carente da misericórdia de Deus, ele olha para mim e para você e nos vê como homens e mulheres carentes da misericórdia de Deus. Independente da sua falha, independente do seu pecado, Jesus, ele nos olha nos nossos melhores momentos. O ser humano, querido, ele tende a olhar para nós nos nossos piores momentos. Você pode servir a uma pessoa durante anos e anos e anos e anos, mas o dia que você falhar com ela, talvez ela vai virar para você e falar assim: mas você nunca fez nada de bom para mim. Toda vez que eu te peço algo, você me nega. E você a serviu durante muito tempo. Só que Jesus não, queridos. Jesus é diferente. Jesus, irmãos, nós podemos virar as costas para Ele todos os dias. Nós podemos pecar todos os dias. Nós podemos errar todos os dias. Mas quando nós nos lembramos de Jesus e a gente clama pela misericórdia dEle, Ele chega e Ele nos abraça. Ele chega e olha para nós e fala assim: olha, eu estava ansioso por esse abraço. Eu estava ansioso pelo seu clamor. E quando Jesus, irmãos, ele passa por ali com os seus discípulos e ele olha para Levi, ele vê então um homem carente da misericórdia e do amor de Deus. Ele vê um homem carente do perdão de Deus. Eu fico imaginando, queridos, que talvez os discípulos de Jesus estavam ali em volta de Jesus, e quando Jesus começa a falar com Levi, Jesus chama Levi, eu imagino talvez que os discípulos devem ter falado assim: mas Jesus só pode estar maluco. Como é que ele vai chamar esse homem para andar com a gente? Como é que ele vai chamar esse traidor? Como é que ele vai chamar esse pecador para andar com a gente? Jesus não deve estar batendo bem. O sol quente nessa viagem deve ter feito mal. Jesus deve estar cansado. Jesus deve estar começando a delirar já. Eles devem ter falado assim: Jesus não sabe quem é Levi. Jesus não conhece a história desse homem. Jesus não sabe o que esse homem faz com o nosso povo. Jesus não sabe qual é a atividade que esse homem exerce. Jesus não deve nem imaginar que Levi é um traidor. Só que eles, que para o engano dos discípulos, para o engano de toda aquela multidão que estava ali, Jesus sabia exatamente quem era Levi. Jesus sabia exatamente o que Levi fazia. Jesus sabia exatamente todas as atitudes de Levi, assim como ele sabe todas as minhas e todas as suas. Assim como Jesus conhece o meu coração, assim como Jesus conhece o seu coração. A misericórdia de Jesus, irmãos, o amor de Jesus para com o ser humano, ele é tão grande, que mesmo ele conhecendo intimamente o nosso coração, ainda assim ele nos ama. Tem coisas, querido, dentro do meu coração que talvez, se eu falar para você, você vai ficar de cabelo em pé. Da mesma forma que tem coisas no seu coração, tem coisas que você faz quando ninguém está te vendo, que se você falar para alguém, a pessoa vai falar assim: eu não acredito que você fez isso. Coisas absurdas, talvez, irmãos, que você sente vergonha de fazer, coisas absurdas que você sente vergonha de pensar. Mas Jesus sabe de tudo isso. Jesus conhece tudo isso. Cada palavra que ainda nem saiu pela sua boca, Jesus já conhece. Aquilo que você fez, que ninguém te viu fazendo, Jesus viu. Aquele seu pior momento, sabe, que você quis morrer, que você quis acabar com a sua própria vida, Jesus, ele sabe disso. E ainda assim, queridos, ele te vendo, ele te chama. Ainda assim, ele te vendo nesses piores momentos da sua vida, ele te chama pelo nome. Assim como ele fez com Levi, queridos, ele não chegou e falou assim: ô, cobrador de impostos, vem cá. Não, ele chegou e chamou pelo nome. Ele falou assim: Levi, venha comigo. Da mesma forma, queridos, é que ele te chama, ele me chama pelo nosso nome. Ele não nos chama pelo apelido. Ele não nos chama pela nossa profissão. Ele não nos chama pelo nosso pecado. Ele não nos rotula por aquilo que a gente fez de errado, não. Ele nos chama pelo nome. E sabe, queridos, ao contrário da multidão, Jesus chama Levi para amá-lo, para perdoá-lo, para mudar a vida dele. A multidão queria matar, a multidão queria se vingar. Mas Jesus não, Jesus queria amá-lo. Jesus queria mudar a história daquele homem, assim como ele mudou a minha, mudou a sua, e ele quer mudar a história de pessoas aqui hoje.
Glória a Deus.
Talvez você está me ouvindo falar isso, querido, e você deve estar pensando assim: ah, mas o pastor não sabe o que eu fiz. O pastor não sabe da minha vida, ele não sabe da minha intimidade. De fato eu não sei. Assim como a multidão não sabia da intimidade de Levi, assim como os discípulos não sabiam da intimidade de Levi, mas Jesus sabia, e Jesus sabe da sua intimidade. Ele te trouxe aqui hoje porque Ele quer te chamar. Ele te chama pelo seu nome. O texto continua, irmãos, e o verso 14. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. E aí o texto continua: Levi se levantou e foi com ele. O verso 15. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Quando Jesus chama Levi, irmãos, e Levi então ele se levanta na mesma hora, ele larga tudo aquilo que ele estava fazendo, ele larga o bom emprego que ele tinha no Império Romano, ele esquece o respeito que ele tinha do imperador, ele esquece a fama que ele tinha no meio daquelas pessoas, ele larga tudo. Ele não olha para trás, ele não pensa nas consequências, ele apenas atende o chamado de Jesus.
Aleluia.
E o que o texto nos diz, queridos, que mais tarde Jesus estava jantando na casa de Levi, ou seja, Levi, além de ele se levantar, largar tudo que ele estava fazendo, ele convida Jesus para jantar na casa dele. Eu fico imaginando, irmãos, que ele se levantou dali e Jesus deve ter dado um abraço tão apertado naquele homem. Eu imagino, queridos, eu fico imaginando que talvez Jesus deve ter chorado com aquele homem. Jesus deve ter beijado aquele homem, irmãos, com tanta intensidade, com tanto amor, com tanto perdão para ser liberado. E Levi, querido, sentindo aquele amor, Levi sentindo aquela misericórdia, Levi deve ter falado: Jesus, vamos jantar lá em casa hoje. Hoje o Senhor vai jantar comigo. Só, queridos, que não é só Jesus que vai para esse jantar. Levi manda chamar todo aquele povo que estava ali, as piores pessoas. Está falando aqui vários cobradores de impostos e pessoas de má fama. Faz um apanhado rápido aí. Pensa aí pelo menos umas 5 pessoas que você conhece, que a fama delas é horrível. Inclui você. Pode me incluir também se você quiser. Porque tem gente que fala bem da gente, mas tem gente que fala mal também. Então a gente inclui você e mais 4 pessoas aí de má fama. As pessoas que estavam no jantar com Jesus, irmãos, eram exatamente essas pessoas, iguais essas pessoas que você pensou aí. Pessoas que quando passavam por elas na rua, as pessoas olhavam e falavam assim: esse daí não dá em nada. As pessoas olhavam e falavam assim: ó, esse daí não vale nada. Não tem aquele ditado que fala assim: esse daí nem o diabo quer. Não tem pessoas que falam isso? E eles vão então, queridos, para a casa de Levi para o jantar. Depois de Levi ter aceitado o chamado de Jesus, depois de ele ter recebido o perdão de Jesus, a vida dele, a história dele ter sido mudada, o texto continua dizendo que houve uma festa. Houve um jantar na casa de Levi. E estavam lá vários cobradores de impostos e pessoas de má fama. E o Messias, irmãos, estava no meio daquele povo. Jesus estava no meio daquele povo. Olha só que coisa. Quem diria, Jesus de Nazaré, o Messias, o Salvador do mundo, jantando com as piores pessoas possível, os mais pecadores possível, e Jesus lá no meio deles, Jesus assentado na mesa, comendo da comida daquele povo, Jesus conversando com aqueles homens, a janta lá, e todo mundo comendo, feliz da vida. E aí chega um pessoal lá que eram tidos como as pessoas de boa fama. As pessoas que tinham o respeito da sociedade, as pessoas olhavam e não viam neles nada para os condenar. E esses homens, irmãos, diz o texto que eles eram do partido dos fariseus, os doutores da lei, os homens que conheciam a lei como ninguém. Eram homens estudiosos, eram homens religiosos que cumpriam os seus ritos no templo. Eram homens, irmãos, acima de qualquer suspeita. Eles entram na casa, queridos, e olha só o que eles dizem. O verso 16. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente, com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos. Perguntaram para quem? Para os discípulos de Jesus. Perguntaram para aqueles que andavam com Jesus, aqueles que sabiam quem era Jesus. Perguntaram para eles assim: olha, por que ele come e bebe com essa gente? Pessoas, irmãos, que conheciam a Bíblia, homens que estudavam demais as leis, conheciam o Antigo Testamento como ninguém conhecia, dedicavam o tempo deles ao estudo da Bíblia, ao estudo da lei. Eles sabiam tudo que os profetas tinham falado acerca do Messias, tudo que os profetas tinham anunciado a respeito do Messias. Esses homens mestres da lei, fariseus, eles sabiam. Só, irmãos, que eles faziam uma ideia totalmente equivocada do Messias. Eles imaginavam, queridos, que o Messias ia chegar e ia se assentar com eles no templo e ia ficar lá como eles eram, intocáveis. Sabe aquele negócio que tem aquela barreira assim que distancia? Ó, vocês aí e eu aqui, não cheguem perto, não me toquem, porque eu sou o Messias. Era assim que eles esperavam que Jesus viria. Um homem intocado que ia chegar a sentar nos lugares mais importantes que existiam e não ia se misturar com os pecadores. Não ia se misturar com os publicanos. Era assim que os fariseus imaginavam que Jesus viria. Só que quando Jesus vem, queridos, e ele faz opção por estar junto desse povo, junto desses miseráveis, desses pecadores, publicanos, junto da pior gente possível, eles não concordam, eles ficam pasmos. Eles começam então a fazer de tudo para crucificar Jesus, para acabar com Jesus, porque eles não aceitavam a ideia de um Messias que comia e se relacionava com pecadores. E Jesus, irmãos, então, ouvindo a pergunta desses homens, Jesus nem dá tempo para os discípulos responderem. Jesus nem dá tempo para eles responderem. O texto fala assim: olha, Jesus, ouvindo a pergunta, disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Os fariseus eram tidos como os bons, como aqueles que sabiam muito, como aqueles que cumpriam a lei rigorosamente, aqueles homens que todos respeitavam, que todos iam tomar conselhos com eles. Só que quando Jesus vem, queridos, Jesus ele quebra com isso. Jesus ele não espera que as pessoas venham até ele, ele vai até as pessoas. Jesus caminha em direção ao povo, Jesus caminha em direção aos doentes, Jesus caminha em direção aos paralíticos, aos endemoniados. Jesus caminha em direção ao pior tipo de gente que existia naquela época. Se você olhar um pouco mais atrás, Jesus chamando os seus discípulos, Jesus chega na praia e vê os pescadores, Jesus chega e fala assim, ó, vem andar comigo. E eles largam as redes e vão andar com Jesus. Aí depois, mais à frente, Jesus chega, um cobrador de impostos, um traidor, um pecador que estava maltratando o povo. Jesus chega e fala assim, largue isso aí e vem andar comigo. E eles não entendiam, irmãos. Eles ficavam possessos, porque para eles o Messias tinha que ser alguém, um homem de vestes finas, um homem que não se misturava com o povão. Isso, irmãos, contrasta com o evangelho que nós vivemos nos dias de hoje. Líderes espirituais, ou melhor, ditos líderes espirituais, que não se misturam com o povo. Homens que usurpam do povo. Homens que ficam em altares e só olham as pessoas de cima. Pessoas que julgam uns aos outros. Crentes que olham para as pessoas, olham para os mais necessitados e os julgam pela situação que eles estão passando. Assim como aquele povo julgava Mateus, julgava Levi, irmãos, a gente vive coisa do tipo hoje. A gente recebe Jesus no nosso coração, mas a gente se separa do mundo. A gente recebe Jesus no nosso coração e a gente constrói uma blindagem à nossa volta. A gente recebe Jesus no nosso coração e a gente se divide. Os mundanos lá e eu aqui. Os mundanos lá e a igreja aqui. Só, irmãos, que os exemplos que Jesus nos dá nesse texto aqui são exemplos que nós precisamos ir até os pecadores. Da mesma forma que Jesus nos vê, irmãos, Ele espera que a gente veja os pecadores. Os pecadores que eu digo, aqueles que ainda não receberam Jesus, porque pecadores todos nós somos. E um dos princípios, irmãos, do Evangelho, é nós aceitarmos que somos pecadores. Se você não consegue se olhar como um pecador, tem algo de errado. Se você não consegue se ver como um pecador, como um falho, como um miserável, Jesus não janta na sua casa. Se você não consegue se ver como um dependente do amor, da misericórdia de Jesus, Jesus não te chama pelo nome. Se você não consegue ver o mal que você faz para as pessoas, Jesus não para te olhar. Se você não consegue reconhecer, queridos, aquilo que há de podre dentro do seu coração, Jesus não está preocupado em te purificar. Porque o texto mais embaixo, o último verso que nós lemos, Jesus está falando assim, os sãos não precisam de médico. Se você ligar para o médico, ligar para o SAMU, e falar assim, ó, eu estou dando uma festa aqui em casa, e o negócio está bom demais, vem cá me buscar. Você acha que eles vão? Eles não estão buscando nem quem está precisando de verdade. Mas se você ligar lá, pulando e tal, estou precisando de uma ambulância do SAMU aqui em casa, que eu estou aqui brincando com o pessoal aqui e tal, está todo mundo feliz. Eles vão desligar o telefone na sua cara na hora. Por quê? Porque você não está precisando daquele serviço. Se você chegar no pronto-socorro, correndo naqueles corredores, gritando para lá e para cá, me atende aqui, eles não vão te atender, porque você não está precisando daquele serviço. É por isso que Jesus fala, irmãos, os sãos não precisam de médico. Por que Jesus fala isso com aqueles homens, com aqueles mestres da lei? Porque eles se achavam os bons. Porque eles se achavam irrepreensíveis. Porque eles se achavam crentes demais. Eles olhavam para Levi e falavam assim: esse daí é um traidor, um safado. Esse daí maltrata o nosso povo, esse daí precisa ser vingado. Esse daí precisa ser apedrejado. Esse daí precisa ser morto. Sabe por quê, queridos? Porque eles se achavam os mais corretos. Só que Jesus chama esses mesmos fariseus mais à frente de sepulcro caiado. Sepulcro caiado, se você já foi ao cemitério, você sabe o que é. São aqueles túmulos mais bonitos assim, todo trabalhado em granito, mármore branco, com os detalhes bonitos assim, com as esculturas legais em cima. Mas quando você abre, irmãos, o que tem lá dentro? Ossos, corpos em decomposição. Sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro, podridão pura. É disso que Jesus chama os fariseus. Mas só, queridos, que quando ele olha para Levi, quando ele olha para aqueles pecadores, para aqueles cobradores de impostos, Jesus vê naqueles homens, homens pecadores com necessidade de salvação. E quando Jesus chama Levi, irmãos, e ele se levanta daquela banca, e ele corre, dá um abraço, um beijo em Jesus, Jesus muda a história daquele homem. Porque ele reconheceu, queridos, o mal que ele fazia para as pessoas. Jesus só mudou a história de Levi porque ele reconheceu que era um miserável pecador. Jesus só mudou a história de Levi porque ele reconheceu que ele fazia mal para as pessoas que estavam à volta dele. Jesus só muda a história, irmãos, de quem reconhece, se reconhece como um pecador miserável. Jesus só vai te chamar pelo nome, Jesus só vai parar para te olhar se você entender que você é um miserável e um pecador. E eu me incluo nessa lista. A misericórdia de Jesus, queridos, ela só se renova sobre a minha vida porque eu entendo que eu sou pecador. Porque eu entendo que eu sou falho, que eu preciso, que eu necessito do perdão de Deus dia após dia. O perdão de Deus, queridos, ele alcança aqueles que entendem que são carentes desse perdão. O texto termina falando assim: olha, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Jesus chama cada um de nós. Jesus, ele deseja mudar a história de cada um de nós. Só que é preciso, queridos, que nós nos vejamos como pecadores miseráveis. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar assim: miserável homem que sou, sepulcro caiado que sou. Porque um dia, queridos, que a humanidade entender isso, Jesus vai poder mudar a história dessa humanidade. O dia que todos nós, irmãos, começarmos a olhar no espelho e ver homens pecadores, falhos, miseráveis, mulheres pecadoras, falhas, miseráveis, aí Jesus vai falar assim: vem, me abraça, eu tenho perdão para você, eu tenho mudança de vida para você, eu tenho salvação para você. O dia que nós, queridos, nos derramarmos diante de Deus, assim como Levi se derramou aos pés de Jesus, largando tudo para trás, largando o bom emprego que ele tinha, largando o alto conceito que ele tinha com os governadores, largou tudo e olhou para Jesus e pediu Jesus que o perdoasse, pediu Jesus que o curasse, pediu Jesus que mudasse a história dele. E dali em diante, queridos, Levi, ele passa a seguir Jesus. E aquele mesmo homem que maltratava as pessoas, aquele mesmo homem que roubava das pessoas, que cobravam impostos altíssimos das pessoas, agora esse homem está ajudando Jesus a mudar a vida das pessoas. Ele está ajudando Jesus a transformar vidas. Mas porque ele entendeu que ele era um miserável, pobre pecador. Na mesa de Jesus, irmãos, não tem lugar para os bons. Na mesa de Jesus não tem lugar para os sãos. Na mesa de Jesus não tem lugar para os perfeitos. Na mesa de Jesus não tem lugar para os sem pecados. Não tem. Talvez essa não seja uma boa notícia que eu esteja te dando, mas não tem. Na mesa de Jesus, queridos, tem lugar para o cobrador de imposto. Na mesa de Jesus tem lugar para a prostituta. Na mesa de Jesus tem lugar para aquele que maltrata as pessoas. Na mesa de Jesus, irmãos, tem lugar para aquele maconheiro da esquina, para aquele viciado em drogas. Na mesa de Jesus tem lugar para esse tipo de gente. Foi por essas pessoas que Jesus derramou o sangue dele. Mas na mesa de Jesus não tem lugar para pessoas orgulhosas, pessoas cheias de si. Não tem. Nós precisamos, queridos, parar de se preocupar com os padrões que são impostos para nós. Nós, como cristãos, nós precisamos parar de nos preocupar com os padrões que são impostos para nós. Os padrões ditos cristãos do mundo moderno nos diz que você não pode se misturar com pessoas do mundo. Os padrões cristãos do mundo moderno nos diz que nós somos melhores do que os outros. Os padrões cristãos do mundo moderno nos diz que quando Jesus entra na nossa vida, a gente se torna superior. Só que Jesus fala, queridos, que nós precisamos olhar para o outro e vê-lo como superior a nós. Jesus, no Evangelho de Jesus, fala assim: olha, se você me recebeu de verdade, você precisa se sentir inferior ao seu próximo. Você precisa se colocar abaixo dele. Os padrões, irmãos, do Evangelho do mundo moderno diz o seguinte: olha, se você tem um pão, pega o outro de quem não tem, porque aquele que é filho de Deus, ele não pode passar necessidade de nada. Pelo contrário, ele tem que ter com fartura. Mas só com o Evangelho de Jesus, irmãos, ele fala assim: olha, se você tem um pão só e tem alguém do seu lado que não tem nenhum, parte ele com ele. Jesus estava pregando, queridos, para uma multidão. E ao cair da tarde, aquele povo não tinha nada para comer. E tinha um menino lá que ele tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus falou para ele: vem cá, filho, nós vamos ter que dividir esse lanche seu com essas 5.000 pessoas aqui. Porque quem anda comigo aprende a dividir. Na mesa de Jesus tem lugar para pecador. Não precisa se envergonhar. Eu só me assento na mesa com Jesus porque eu entendo que eu sou pecador. Eu só me assento na mesa com Jesus porque eu entendo que às vezes eu faço mal para as pessoas. E aí, quando eu entendo que eu faço mal para as pessoas, eu me achego diante de Jesus, eu me derramo aos pés dele e falo assim: Jesus, me perdoa, muda minha vida, muda meu coração. Eu sou mau, mas eu preciso, eu careço da bondade e da misericórdia do Senhor, porque é essa bondade e é essa misericórdia que me faz estar assentado na sua mesa. Jesus quer mudar a sua história, queridos, assim como ele mudou a história de Levi.
Glória a Deus.
Quem está são não precisa de médico. Quem se acha bom demais não precisa de Jesus. Se você consegue olhar para dentro de você e se ver como um miserável pecador, é você que Jesus está te chamando nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.
Saia do seu lugar e venha, nós vamos orar juntos.
Se eu sou forte, se eu...